vai orar para iniciar, e eu quero apresentar aqui o preletor dessa manhã. Ele já falou conosco no primeiro culto, né, culto das 9. Esse aqui é o pastor Chris. Ele faz parte ali da associação, eu falei instituto, não, associação Billy Graham. E esse ano vai ser um ano especial aqui para nossa cidade, porque nós vamos ter sim uma cruzada evangelística aqui do Instituto Billy Graham, da Associação Billy Graham, aqui na nossa cidade. Glória a Deus por isso. Amém. Deus é bom demais. Pode aplaudir o Senhor, isso é algo especial. E nós estamos tendo algumas reuniões e tudo mais, e o pastor Chris está aqui representando a instituição, e eu quero orar pela sua vida e agradecer, né, por tudo isso que Deus tem feito através de vocês, e que a gente possa, como reino, né, caminhar e levar o Senhor para aqueles que precisam e que estão sedentos, né, pela presença dEle. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela Tua presença aqui nesse culto. É tudo para o Senhor, é tudo para a Tua glória, Pai. Queremos hoje colocar, Deus, a vida do pastor Chris diante do Senhor e pedir, Deus, que o Senhor o use aqui, Pai. Ele tem sido usado ao longo do tempo, há tantos anos, Jesus, o Senhor o usa. Mas nós queremos pedir aqui mais uma vez, Deus, que a gente possa escutar do Senhor através da vida dele. Que ele seja um canal, Jesus, para que o Senhor fale com o teu povo, Pai. E queremos pedir, Deus, cuida daqueles que ele ama, Pai, que estão lá em casa, dos seus filhos, da sua esposa, Pai. Pai, que o Senhor continue a cuidar, ele possa perceber o Senhor cuidando dos seus, Pai. Porque ele tem cuidado da tua obra, do teu reino, Pai. E a nós, Jesus, que o nosso coração seja um solo fértil para a tua palavra semeada aqui nessa manhã. Nos abençoa, Pai. Fala conosco, o que clamamos em nome de Jesus. Amém.
Bom dia. Eu tenho cara de gringo, pero coração brasileiro. Ou eu quero meu próprio CPF, assim é? CFP, CPF, algo assim. Eu quero ser brasileiro. Eu amo o Brasil, tenho tempo vindo ao Brasil, trabalhando com o Samaritan's Purse, também a Associação Evangelística Billy Graham. Eu traço saudações a você de parte da Associação Evangelística Billy Graham, como também o Franklin Graham, um filho do Billy Graham. E também agradecer a equipe de liderança do PIB, agradeço a vida do pastor Pascoal, pastor Michel e toda a equipe de liderança. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu fui pastor mais de 18 anos antes de começar a trabalhar com o Samaritan's Purse, a Associação Billy Graham. Então, para mim, isto é uma honra. Eu entendo que abrir a palavra de Deus é algo que é um privilégio e temos que tomar muito sério. Você já se deu conta que eu não falo português, pero muito bom. Eu falo portunhol. Alguém falou que se você quer fazer negócio, tem que falar inglês. Se você quer se namorar, talvez francês. Se você quer falar com Deus, português. Então, eu estou tentando, pero realmente uma honra estar com vocês, Eu quero, por último, falando de como eu falo, é que se sai de meu boca uma palavra que você não entende, você ora ao Espírito Santo para interpretação de língua e ele vai a prover para você. E se é algo que ofende, não foi intencional. Então, tem que interpretar algumas coisas. Pero eu entendo que este... maravilhosa igreja está no meio de uma série, um tema de casa com muro. Quando fui convidado para poder pregar hoje, compartilharam comigo que está passando por essa série. Maravilhoso que Deus ha chamado que nós temos casas com muros, protegidos, sendo luz ao mundo, não é certo? Pero saudável, casa saudável. Eu estive pensando um pouco na família. Eu tenho família também. Minha esposa, mais de 31 anos de casal, maravilhosa, minha melhor amiga. E 4 filhos, Deus chamou uma filha, pero 3 filhos adoptados. Nós temos uma paixão para a adopção. Não sei, aí está. Não sei como é sua família. Eu imagino que todos vocês têm família perfeita. Minha família tem muita drama. Eu falo assim, drama. Você não sei se experimenta isso quando chega à igreja. Por exemplo, esta manhã você chegou e entra por a porta e alguém dá uma saudação a você. Você, como está você? Tudo bem, excelente, abençoado. Você abençoe, todo alegre, Deus abençoe você. Mas eles não sabem que justo antes que você entrou por a porta, você esteve talvez tendo uma discussão bastante forte com eles. Que? Cale-se, deixa. Ei, abençoado, tudo bem, Deus é boa. Em Brasil isso não ocorre, não é certo? Minha família tem drama. Esses 3 filhos maravilhosos. Tyler é o mais velho, tem 24 anos. Noah tem 14 anos, ele é mais alto que eu. Ele é autista. E Tatum, o mais pequeno. Noah e Tatum são irmãos biológicos. A maravilha da adoção é se você é cristão, você foi adotado. Efésios fala que fomos adotados filhos de Deus. E isso é incrível. Então, nós temos uma paixão para a adoção. Então, minha família é uma família, eu acho, bastante normal. E passamos momentos boas e momentos difíceis. E nós também anelamos ter uma casa com muros. Uma das meus observações é que todos fomos criados para relacionamento. Pense nos primeiros versículos, capítulos da Bíblia. Gênesis 1, 2, a criação do mundo, a criação do homem, a mulher. Deus querendo um relacionamento com sua criação. Cria um homem, ele está muito sozinho, vai criar uma mulher. Eu acho que talvez foi assim. Deus criou o homem e falou, tá bom, tem que melhorar, vou criar uma mulher. Essa é minha criação maravilhosa. Não, todos fomos criados para relacionamento. Então, a pergunta que eu quero colocar ante vocês hoje é se nós estamos dispostos a pagar o preço para ter relacionamento em nossas casas, em nosso mundo do trabalho, da escola, equilibrado, saudável, bíblico. A Bíblia fala muito do relacionamento. Tem princípios muito específicos, muito práticos para nosso relacionamento. Eu quero falar um pouco disso hoje, abrir a palavra de Deus. Interessante, em Mateus capítulo 7, verso 12, fala assim de um princípio de relacionamento. Fala, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque este é a lei e os profetas. Interessante esse princípio, não é certo? O que eu quero que outro faça para mim, eu tenho que começar fazendo para ele. É um princípio de comunicação, de relacionamento em nossas casas, em nosso trabalho, em nossa escola, onde você está com relacionamentos, eu tenho que aplicar esse princípio, mas não é muito fácil. Eu vou dizer assim, eu vou falar assim, para encontrar equilíbrio em nossos relacionamentos, devemos ser conhecidos. A gente a seu redor, seus relacionamentos, conhece a você? Porque eu acho, em minha experiência própria, em minha vida, muitas vezes eu tendo a colocar uma máscara. Eu já descrevi uma máscara quando entramos à igreja. Abençoado, tudo bem. Excelente. E tem uma máscara. Em casa eu faço a mesma coisa às vezes. Eu coloco uma máscara. Muitas vezes como pai, com meus filhos. Eu quero que a gente que observa a minha família percebe algo boa. Então eu coloco uma máscara. É uma boa percepção. Não sei quantos de vocês têm Facebook. Eu acho que o Facebook, não sei se é boa ou mal. tem a complicação de comparar. Não sei se você alguma vez abriu o Facebook e começou a mirar as fotos das outras famílias e pensa, uau, eles são perfeitos. A foto saiu excelente. Todos os meninos com sorriso, vestido na roupa, perfeito. E a minha família, eu não posso, não logro isso. Então eu começo a colocar máscaras. E se eu quero ter relacionamentos boas, saudáveis, equilibrados, eu tenho que ser conhecido, honesto e trabalhar com a verdade. Interessante como Jesus fala de ser conhecido. No livro de João, capítulo 14, verso 8 e 9, Felipe está tendo uma conversa com Jesus. E Felipe diz a ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde, diz ele, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Jesus, 3 anos e meio com os discípulos, mostrando a eles quem ele é, e eles não conheceram a ele. É importante, se nós vamos a ter casa com muros saudável, equilibrados, que sejamos conhecidos. À medida que experimentamos relacionamentos, descobrimos que o equilíbrio saudável tem um custo. Eu já mencionei, você está disposto a pagar o preço para relacionamento saudável? E descobrimos que, na verdade, se eu quero relacionamentos equilibrados, saudável, nos deixa só com alguns relacionamentos próximos e seguros, só poucos. Mais alguns amigos e ainda alguns conhecidos mais amigáveis. Assim é a vida. Nós estamos comprometidos como igreja, como filho ou filha de Deus, a fazer as coisas como Deus está instruindo em nossos relacionamentos. E a questão, pagaremos o preço? Estamos dispostos a investir sacrificialmente em relacionamento? Essa é a pergunta para hoje. Seguramente você está sentado perto de alguém, seu esposo, esposa, filho, filha, mãe, pai, alguém com um relacionamento muito perto a você, fisicamente e emocionalmente, e pensando em sua mente agora, meu Deus, eu preciso isto, eu tenho que dar isso. Eu quero convidar a você agora a falar ao Espírito Santo. Espírito Santo, fala meu coração. Hoje, faz algo em mim para que eu possa ter relacionamento em minha casa, particularmente, pero fora também, saudável, equilibrado. Minha observação, quando eu estive pastoreando muitos anos atrás, tivemos um centro de conselheiro bíblico e muitas famílias, matrimônios, pais, filhos, vêm para a conselheria. Minha observação é que muitas vezes, mais do que eu quero admitir, eu sou pai por o filtro do que me beneficia a mim. Eu faço relacionamento para ganhar algo para mim. Minha reputação, a imagem que outros têm de mim, como outros percebem a mim. Muitos pais fazem coisas com seus filhos porque eles não puderam fazer as coisas quando foram meninos, eles tampouco. Eu acho que muitos pais têm filhos em atletismo porque eles querem sentir-se bem, porque meu filho joga futebol muito bom, para que eu sente bem, não para que ele pode se desenvolver como Deus criou ele. Eu tenho que cuidar disso se eu vou ter relacionamento em meu casa saudável, ter casa com muros. A questão então permanece, qual é a definição, a história de um relacionamento seguro, equilibrado? Tem um livro chamado Safe People, pessoas saudáveis, seguros. Autores John Townsend e Henry Cloud falam que há três coisas, três características que descreve um relacionamento seguro. Se você se pergunta, eu tenho ou não tenho um relacionamento seguro com meu esposa, esposo, pai, mãe, filho, filha, como seja, essas três características são chaves e saem da mesma escritura. Número um, pode perguntar, esse relacionamento me aproxima a Deus? Isso é o mais importante. Mateus capítulo 22, verso 37 e 38, Jesus responde, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O mais importante é se esse relacionamento me acerca a Deus ou pergunta sobre si mesmo. Em seu relacionamento, você empuxa outros hacia Deus primeiro? Característica número um. Característica número dois é um relacionamento saudável aproxima a outros. Segue a escritura em verso 38, 39, e o segundo, semelhante a este, Mateus 22, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Primeiro Deus. Número dois, meu próximo. Esse relacionamento equilibrado me aproxima mais a outros. E número três, a pergunta é se isso nos ajuda a nos tornar a pessoa real que Deus nos criou. Ou seja, se você tem um relacionamento com alguém e você se pergunta, isto é boa ou mal? É tóxico ou saudável? Se pergunta se esse relacionamento me empuxa a ser a pessoa real que Deus me criou. Acabamos de cantar um louvor. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. E quem é você? Se você é cristão, você é uma nova criação. Eu não sinto nova criação. Não importa como você sente. A verdade da palavra de Deus é que você é uma nova criação. Você pode mirar o espelho e falar, nova criação. Mais velho, pero nova criação. Menos peu, nova criação. Ou também a Bíblia fala isto em Salmo 139, que Deus criou a você criação admirável. Esse relacionamento em minha vida, meu esposo, minha esposa, me move, me empuxa a realizar quem eu sou, quem Deus fez em mim. Ele me anima, ela me anima, me recorda que eu sou criação admirável. Quando foi a última vez, esposos, homens, que você mirou os olhos de sua esposa e falou, você é uma criação admirável? Quando foi a última vez que nós nos paramos na manhã preparando-nos para o dia e miramos no espelho e você pensou, criação admirável. Criação admirável. Não. Com humildade, pero realidade. Meu Deus, você não faz erro. Eu fui feito criação admirável. Aqui neste lugar não existe ninguém que não é criação admirável. Deus não fez erro quando criou a você. Isso é realidade, verdade bíblico. Se alguém fala outra coisa, está mentindo. Esse relacionamento saudável que você tem empuxa você a conhecer melhor a pessoa real que Deus nos criou para ser. Recorda você regularmente, esposas, mulheres, falou a seu esposo em algum momento, você é uma criação admirável. Eu dou graças a Deus por sua vida. Uma nova criação. Eu quero hoje compartilhar com você cinco características de um relacionamento equilibrado, saudável, basada na escritura. que nós podemos levar a nossas casas com muros, podemos levar a nosso trabalho, a nosso estudo, na escola, onde vocês têm relacionamento. Essas cinco características são muito importantes se sai da palavra de Deus. Número um, um relacionamento equilibrado pesa ajuda. Mateus 21, 22, capítulo 21, verso 22, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A palavra de Deus supõe que nós vamos a prestar ajuda. Vamos a pedir ajuda. Precisamos ajuda. Isso nasce de um coração humilde, reconhecendo que eu preciso ajuda. Quando foi a última vez que você peça ajuda? Eu estive trabalhando em minha casa a semana ontem, construindo um pátio. Agora você tem que entender que estas mãos não trabalham muito bem em construção, mas gostam de fazer algo ativo. Então eu estava tentando reparar, construir este pátio. E meu filho de 12 anos, Tatum, sai ele e fala: pai, eu posso te ajudar? E eu respondi, sendo bom pai: não preciso sua ajuda. Ou seja, não foi muito boa. E ele, nesse momento eu dei conta, eu peço ajuda. Eu preciso ajuda. Alguém saudável, com relacionamento equilibrado, desenvolve a humildade, ajuda a reconhecer suas necessidades. Se eu tenho alguém em minha vida, um relacionamento boa e saudável, essa pessoa também ajuda que eu reconheço meus necessidades. Eu tenho necessidade, você tem necessidade. O problema é que essa necessidade, eu preciso pensar ajuda para essa necessidade. Se eu estou reconhecendo isso, eu vou poder tomar mais iniciativa com meus relacionamentos. E eu acho que aumenta as chances de conseguir algo, se eu reconheço que eu preciso ajuda. Característica número um: cuidado com pessoas equilibradas, não pedem apenas coisas funcionais. Eu não estou falando só de uma xícara de açúcar, uma carona até a loja, mas, e muito mais importante, é uma conexão relacional. Eu preciso que você caminhe a vida comigo, eu preciso ajuda. Minha esposa ligou outra noite, eu estive em Rio de Janeiro em umas reuniões, era 11h54 da noite, eu tive muito sono, queria dormir e meu telefone começou a sonar e eu mirei, foi minha esposa Mara. Quando eu vejo o nome de Mara, eu atendo, essa regra. Oi, meu amor. Não, era mais assim: oi, meu amor, cansado. E ela falou estas palavras: eu preciso sua ajuda agora. Estou muito distante, eu como posso te ajudar? A pessoa equilibrada, com relacionamento equilibrada, precisa ajuda, reconhece que precisa ajuda. E o próprio Jesus modela isso com os discípulos. Marcos 14:34, Jesus falando, fala: a minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui e vigia. Jesus mesmo, nosso Salvador, o Criador do mundo, expressa necessidade, que ele precisava ajuda. Minha alma está profundamente triste até a morte. Um exemplo para nós de viver vidas equilibradas, relacionamento saudável. Característica número dois: em um relacionamento saudável, eu aprendo a precisar, não só a pedir ajuda, senão também a precisar. Fomos criados para precisar do relacionamento. Eu preciso de você. Eu acho que muitas vezes em nossas casas, em nossas famílias, quanto vai passando o tempo, mais e mais eu preciso menos e menos. A veces en los matrimonios eu não preciso dela agora. Eu não preciso dele. Eu só preciso para as coisas funcionais, a comida, a roupa, e arrumar a casa, como seja. Isso é o que eu preciso. Não, não. Alguém equilibrado e saudável, bíblico, precisa. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Talvez essa outra frase que seria boa falar a um relacionamento na minha vida. Você sabe que eu preciso de você. Eu amo você e eu preciso. Seja honesto, porque a realidade é que é uma luta para precisar. Não finja, pode levar tempo. Pessoas saudáveis estão dispostas a dar o tempo. Eu preciso de você. Mas quando eu preciso, também tenho que manter meus limites. Temos que ter limites também. Evite ser engolido. Aprenda a precisar, mas não ser carente. Você sabe o que eu estou referindo com essas pessoas carentes, não é certo? Sempre tomando. Toma, 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 toma. Sempre pedindo. Toma, toma. Isso é carente, isso não é precisar. Isso é tóxico. Nós temos que aprender a precisar. Alguém carente, necessitado, não tem limites. E apenas é um tomador. Então tem que ter equilíbrio para ser saudável. A Bíblia fala disso. Característica número 3, a realidade em nossos relacionamentos é que sempre tem resistência. Sempre tem uma luta, eu já mencionei isso, mas tem resistência. Estas são as nossas tendências para evitar o crescimento. A realidade é que crescer não é fácil. Fisicamente não é fácil. Meu filho de 14 anos diz: ai pai, minhas pernas têm dor. Você está crescendo. Crescimento tem dor. E essas resistências, eu tenho que reconhecer isso, identificar minhas resistências. Eu não quero crescer a vezes. Como eu evito equilíbrio? Uma das coisas que eu faço a vezes para evitar equilíbrio é trabalhar. Eu sou adicto ao trabalho. Não sei se você sente isso algumas vezes ou conhece alguém assim. Eu recordo muito bem o dia quando eu esteve pastoreando, que eu esteve no meu escritório estudando, preparando para uma pregação, e a secretária ligou a minha oficina e a meu escritório, e ela falou: tem alguém que quer falar com você? E eu falei: não posso agora, estou preparando o sermão. Sou pastor, por favor. Ela falou: é urgente. Não posso agora, por favor, pode ligar mais tarde. Pastor, você precisa falar com essa pessoa. O nome dela foi Lori. Eu falei: Lori, eu não tenho tempo neste momento. Estou em minha mente fazendo algo muito maior, preparação da pregação. E ela falou: pastor, você precisa falar com essa pessoa. É seu filho. Eu pensei: meu Deus. E ela falou: sim, ele ligou pedindo uma cita com você, porque ele falou: se eu não faço cita com meu pai para falar, ele não tem tempo para mim. Meu filho, isso não é pastorear. É uma vergonha. Eu comecei a chorar. Uma das minhas resistências é algo boa, um trabalho, pero algo boa tomado a um extremo. Quais são suas resistências? Quais são as coisas que você usa para evitar equilíbrio e ser saudável em seus relacionamentos? Eu quero encorajar a você a trazer pessoas seguras a ser seus relacionamentos, pessoas que vão puxar a você a identificar suas resistências e a crescer. Deixa que o Espírito Santo mostre isso. Característica número 4. Convide a verdade sobre você. Não tem temor de sacar a máscara, de quitar a máscara e de mostrar a verdade. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, mas se nós vamos a ter casas com muros e vamos a ser homens e mulheres bíblicos, temos que estar dispostos a mostrar a verdade de quem eu sou, porque eu sirvo um Deus de graça e misericórdia, e Ele quer trabalhar através de minha fraqueza, meus fraquezas. Salmo 139 é uma oração, verso 23 e 24. Eu não sei se você ha orado esta oração em estes dias. Para mim, a vezes é difícil, mas o salmista ora assim: sonda-me, oh Deus, e conhece o meu coração. Experimente-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho difícil e guia-me pelo caminho eterno. Essas são palavras muito difíceis para orar. Deus, aqui estou, sonda meu coração, conhece-me. Eu quero viver de verdade. Eu quero quitar a máscara e ser conhecido. E eu quero ter relacionamento com pessoas que também querem ser conhecidos. Duas questões que eu quero dar para vocês para trabalhar, talvez hoje. Não sei qual é o seu costume depois da igreja sair e comer um churrasco, algo assim, ou ir à casa comer, mas vamos a comer em algum momento, talvez matrimônios, esposo, esposa, podem fazer estas duas questões, um para o outro, ou para seus filhos. Questão número um: o que eu faço que te afasta de mim? O que eu faço que te afasta de mim? É uma questão muito perigosa. E eu acho que a maioria não quer fazer essa questão, perguntar. O que eu faço que te afasta de mim? Número dois: o que eu faço que atrai você para mim? Ou seja, o negativo e o positivo. Conta, eu quero conhecer a verdade. Uma das conversas mais difíceis que um matrimônio pode ter é essa conversação. Pero eu quero animar a vocês, se vocês matrimônio casado, cada mês, cada dois, três meses, saia jantar juntos e faça essas duas perguntas. Vai descobrir coisas interessantes. Pero vai empuxar a você a ser alguém com um relacionamento muito mais bíblico, saudável, equilibrado. A verdade é poderosa e mais do que gostamos de admitir. João 8:32 fala isto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade traz liberdade. Sacar a máscara e dizer: isto é quem eu sou. Tenho esta resistência, eu quero crescer. Essa é a verdade. Característica número 5: entre na perdão. Perdão. Característica de um relacionamento saudável é alguém que perdoa e recebe o perdão também. Eu vou começar com receber o perdão. Peça desculpas. Quando foi a última vez que você peça desculpas? Isso não é fácil. Não é fácil. Meu filho Noah, autista. Se você conhece alguém autista, então você conhece alguém autista. Cada um é um pouco diferente. Mas uma das características comuns é eles são muito branco e preto. Ou seja, tudo branco ou tudo preto. Não tem nada no meio. E Noah é assim. E outro dia ele e eu estivemos tendo uma conversa pai e filho muito forte, muito intenso. E eu falei algo que eu não devia falar. Eu falei umas palavras que eu não devia falar. Eu estive muito frustrado. Me imagino que aqui não existe pai ou mãe que faça isso. Eu estou sozinho nisso, talvez. Mas eu falei algo que eu não devia falar. E o Espírito Santo tocou meu coração assim. Isso não é exemplo para seu filho. Eu tive que sair por um momento, voltar e falar: Noah, eu peço desculpas. Eu errei como seu pai. Desculpa. Agora, não sendo bom autista, ele falou: sim, você errou. Isso é outra coisa. Isso é para outra conversa. Receber o perdão peça desculpas. Sinta empatia pela dor que você causou. Admita suas falhas, peça, não dê desculpas, receba sem tentar pagar por sua transgressão. Peça desculpas. Pero o outro é dar perdão. Se você dá perdão a alguém, você vai estar liberto. Pensa por um momento nisto. A Bíblia fala que nós devemos perdoar como Deus perdoa a nós. Pensa por um momento, como perdoou Deus a nós? Ele nos perdoou antes que nós reconhecemos que deveríamos ser perdoados. Ele já perdoou a nós. Jesus subiu à cruz e ele morreu por meus pecados antes que eu estava reconhecendo que eu fui pecador. Incrível, eu já me perdoou. E assim eu tenho que perdoar a outros. Deixa eu ilustrar assim, o perdão é vertical. Entre eu e Deus, eu vou perdoar a você. Você talvez não pense que precisa perdão, mas eu vou perdoar, eu vou liberar. Deus, eu perdoo a minha esposa, a meu filho, a meu amigo. Reconciliação é horizontal entre você e eu. E você tem que vir ao meio e eu tenho que chegar ao meio, 50% e 50% para reconciliação. Perdão tem que ocorrer sempre. Reconciliação não sempre ocorre, porque depende de duas pessoas. Mas eu tenho que ser alguém que perdoa. Entre no perdão e você vai ser libertado. Incrível. Cinco características de alguém com relacionamento equilibrado. Número um, peça ajuda. Eu preciso ajuda. Número dois, aprenda a precisar. Vamos juntos. Eu reconheço que eu preciso de seu relacionamento. Eu não posso estar sozinho. Isso não existe bajo o desenho de Deus. Eu preciso relacionamento. Número três, passe pelas resistências. Reconhece as coisas que eu faço para evitar crescer. Número quatro, convide a verdade sobre você. Esteja disposto a dizer: isto, eu sou assim, eu quero crescer. Esta é a verdade, eu vou sacar a máscara. E número cinco, entra no perdão. É incrível o que ocorre quando eu sou honesto e saudável. Como Deus usa a fraqueza sua, a situação difícil sua para impactar a vida do outro. Deixa eu ilustrar dessa maneira. A Associação Evangelística Billy Graham tem como visão o evangelismo, obviamente. Eu estou apaixonado para o evangelismo, mas realmente todo crente tem que ser reconhecer que todos hemos sido chamados a compartilhar a esperança de Jesus. E eu tenho que fazer através do relacionamento. Outro dia eu esteve com um homem e ele estava chorando. Ele se queria suicidar. E eu falei: por que você quer quitar sua vida? E ele falou: você não vai entender. Eu falei: tenta. Ele falou: não, você não vai entender. Você é pastor, você é cristão, vocês não entendem a coisa que eu experimento. Eu falei: por favor, comparte para mim. E ele falou: eu vou compartir, mas você não vai entender. Quando eu fui menino, pequeno, um tio meu me molestou sexualmente. E toda minha vida eu estou batalhando e eu não dou mais, eu quero terminar minha vida. Mas você não vai entender isso. Você é cristão, pastor. E eu falei: você sabe algo, amigo? Quando eu fui menino, um primo meu me molestou sexualmente. E ele chorando falou: em serio? E eu falei: pero Deus, através de seu filho Jesus, transformou minha vida e me deu valor, porque eu sou criação admirável e você também. E nesse momento esse homem falou: fala mais, eu quero essa esperança. Por que eu comparto isso com vocês hoje? Porque é um exemplo de como, quando eu sou honesto, eu trato com a verdade, eu admito que eu preciso ajuda, eu me trouxe em alguém equilibrado, mais saudável, que caminha na palavra de Deus. Eu quero animar a você hoje a fazer a pergunta: meu Deus, que eu preciso em minha vida? Uma dessas características que eu preciso crescer mais. Deus, abre oportunidade hoje para que eu possa falar a meu esposo, esposa, filho ou filha: você é criação admirável, eu amo, eu preciso de você, pode me ajudar? E começamos a criar um ambiente que realmente é uma casa com muros. Eu quero convidar a você a fechar seus olhos e a ter um minuto com seu Pai. Não sei como o Espírito Santo está falando hoje em seu coração, mas talvez algo que você pode simplesmente falar a Ele, confessar, admitir. Hoje é uma oportunidade para tomar um passo mais em nossos relacionamentos que Deus colocou em nossas vidas. Eu quero orar por você e desta maneira. Talvez você fale: eu preciso tomar um passo mais em uma área particular. Se você está disposto hoje a falar: meu Deus, me ajuda, coloca-se de pé. Coloca-se de pé simbolicamente ante Deus e fala: eu, Deus, eu estou aqui. Eu quero ser mais como você me criou, seu filho, seu filha, para ter um relacionamento equilibrado, saudável. E eu quero orar por você. Aqui neste lugar tem muitos com muitas histórias. E Deus está falando esta manhã. Dar um momento, quero orar por vocês. Se coloca de pé se eu precisa isso. Amém. Deixa eu orar. Pai, obrigado por a vida de cada um, Deus, que estamos aqui hoje. Obrigado por seu Espírito Santo que fala nossos corações. Obrigado, Pai, que você nos criou para ter relacionamento com você primeiro e com meu próximo também. Pai, você conhece bem as histórias de cada uma das pessoas aqui de pé e também sentados. Cada um deles, de nós, criações de você, suas. Como escreve o salmista: conhece-me, sonde o meu coração, mostra a mim onde eu posso crescer mais para ter relacionamentos equilibrados, saudável, bíblico, em meu casa, meu trabalho, com meus vecinos, amigos. Pai, eu quero te honrar com meus relacionamentos. Pai, trae transformação, liberação. Pai, você pode fazer coisas milagrosas. Move com poder neste dia, nestas casas representadas aqui, famílias, relacionamentos. Meu Deus, obrigado por seu poder em nome de Jesus. Jesus, obrigado por ser modelo, exemplo para nós. Ajuda que nós sejamos honestos, verdadeiros, a entender mais sua perdão para que nós também podemos perdoar a outros. Pai, obrigado por o tempo em sua palavra hoje. E tudo isto eu pido em um nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.
Toda a igreja de pé. Vamos terminar esse culto. Aleluia. Antes de terminar esse culto, vamos cantar essa canção. Não há ouro, bens, nem riquezas também
que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti.
Vamos cantar Jesus.
Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face buscarei.
Vamos dizer
o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor.
Pega suas mãos, vamos dizer isso, o que eu sou,
o que eu sou. Agora eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor. Em teu eterno amor.
Glória a Deus, glória a Deus. Nós já vamos orar para encerrar esse culto, mas eu tenho alguns avisos para dar. O primeiro é se você quer se envolver mais com a igreja, talvez você quer aprender mais da palavra ou está vindo de outra igreja, eu quero te convidar para terça-feira, nós temos uma festa aqui, tá? Então o pessoal está aqui na frente, o Davi está aqui, tá? E a gente quer te entregar esse convite. Então se você está vindo de outra igreja, ou se você quer conhecer um pouco mais da igreja, quer se envolver mais, quer se batizar, quer se integrar, a gente quer ter contato com você. Então vem aqui na frente, nessa mesa. O pastor também vai estar aqui, tá bom? Então vem aqui nessa mesa, no final do culto a gente vai orar. Você pode vir aqui, vai ser também importante. A gente quer sim estar próximo de você, quer te integrar aqui nessa casa. Também quero lembrar que semana que vem, sábado, o pastor Tomé, né, vai estar dando para nós, de manhã e de tarde, um estudo aí sobre escatológico, né? É isso? É sobre... Estou prometendo já aqui, pastor. A Rede Família, né, do pastor Marcílio, está divulgando. Então, está aparecendo aqui, ó, isso aí, ó. As Bem-aventuranças de Cristo em Apocalipse. Então, se você tem interesse, né, pode ler o QR Code. Está aqui. Aí, ó. Lê o QR Code aqui. E tem um custo, mas ele é de manhã e de tarde, então também tem o valor do... esse curso está envolvido o almoço, mas vai ser um tempo especial, se quer aprender um pouco mais da palavra, vai ser importante. Bom, acredito que é isso dos avisos. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos no seu lugar. Senhor Jesus, o Senhor falou conosco hoje. A verdade é que a vulnerabilidade pode salvar a nossa casa. Deus, nos dá coragem para tirar as máscaras, Pai. Nos dá coragem, Deus, para ser verdadeiros, precisar de ajuda e ajudar. Deus, não coloca muros para dentro da nossa casa. Os muros são lá para fora. Que sejamos nós mesmos para os nossos, Pai. Marca isso nos nossos corações, Pai. Que essa mensagem, Pai, gere frutos, é a nossa oração sempre, Pai. Que essa mensagem gere frutos no nosso coração, Pai. clamamos aqui que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre a Tua igreja, aqui presente ou espalhada pela face da terra, hoje e sempre. A Tua igreja diz amém. Mas na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, uma boa semana.